Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Okay. Good evening. Malta, não consegui esperar mais, pá. Acho que passaram tipo 2 dias desde que eu fiz aquele primeiro episódio. Entretanto, pá, há coisas. É que isto aqui, fazer este. Eu quero fazer o vídeo. Este vai ser de background. Eu hoje vou ao Mac almoçar. Vou lá sozinho, uma cena que eu costumo fazer. Vou ali ao Alegre, mas primeiro vou arranjar um spot aí para falar um bocado convosco sobre o meu backgroundings. Mais uma vez, estou no carro, desculpem, isto vai deixar de acontecer, mas é só mesmo porque eu tenho tempo contado, tenho que ir para casa. E hoje vou ao Mac porquê? Porque eu tenho, pá, portei-me bem nas aulas, pá, acordei muito cedo, acordei tipo às 7 da manhã, não deve ser cedo para muita gente, mas para mim é cedo, para vir às aulas, já. E passei as 5 horas da aula todas just working. Desculpa aí. Just working, you know? Acho que vou aqui para Monsanto. Não vou falar fora do carro, como devem calcular. Sempre dentro do carrinho, quentinho, fofinho. Just chilling. Mas este vídeo de background, este episódio de background vai cobrir muita coisa. Vai cobrir. Não sei, lá está. Não sei bem. Mas. Pá, posso começar quando parar o carro. Até lá, posso dizer que o próximo vídeo. Estou com o vídeo. O próximo episódio já vai ser com um convidado. Convidado, um antigaço mesmo, ficou muito fixe. Eu até disse para partilhar o nome dele, mas eu não vou. Quem conhece sabe quem é. E acho que a malta vai curtir muito de ouvir o que ele teve para dizer em relação a esta minha ideia. Porque quem quer ouvir este podcast, não é? Vai começar por ouvir de início, espero eu. Não vai pegar num ali a meio, porque até nem faz sentido. Isto é um podcast de amizade, de família. Eu quero que vocês se sintam acolhidos por mim, de certa forma. Portanto, lá, eu já vou estar tipo, a dizer cenas que se calhar vou dizer aqui hoje, mas esperemos que eu não tenha de dizer. Porque já estou tipo meio que. Ai caraças, que isto deve estar a fazer um barulhão. Vou ter aqui assim, virado para o selim. Ninguém me chateia. Sim, aqui, virado para o selim. Sim. Estamos aqui. Pronto, pá. Não sei onde é que eu estava a dizer, mas também não interessa muito. Porque hoje é dia de backgrounds. Backgrounding in the days. Eu posso começar por dizer como é que eu vim ao mundo. Não é? Porque eu vim de uma família classe média. Não diria que eu tive. Não tive muitos problemas da minha vida. Eu tive só tipo. Muitas aspirações logo desde muito miúdo, porque tu já tens acesso a telemóveis e a coisas muito cedo. E eu tive também a mesma cena. Tipo, tive um Galaxy Ace, um Nokia X3 primeiro, e depois tive um Galaxy Ace, que já dava para ir ao YouTube. E o que é que eu fazia? Eu fazia vídeos meus, tipo, unboxings e cenas do género. Eu gostava muito de fingerboard. Então fazia os meus vídeos de fingerboard, depois tentava editar no sistema de editação.
no sistema de edição do próprio Galaxy Ace. E tipo, curtia bué de fazer esses videozinhos. E depois, com o passar do tempo, surgiu. Aliás, imaginem, isto aqui eu nem tenho ordem. Eu devia ter feito um papelinho com a ordem para vocês para não divagar. Mas isto faz parte, porque vai. É fixe, dá mais naturalidade à coisa. É mais tipo psicólogo. Psicólogo é assim, rapazes. Quem for, raparigas também, quem vai, sabe que é assim. É tipo, estás a falar de uma coisa, de repente passaste para outra. Tu não falas com tu não tens, isto não é uma apresentação. Eu não estou a apresentar-vos o meu. Não estou. Eu não planeei nada disto. Planeei que tinha aqui ideia, que queria falar convosco, etc, etc, etc. Mas pronto. Pá, uma coisa que eu sempre tive em mim foi o basquete. Tipo, isso aí é mesmo, não sai, fica. E nunca vai sair. No primeiro episódio acho que foi bem claro. Do meu pai, pôs uma bola na mão quando eu tinha, sei lá, 2, 3. Eu ia lá aos jogos dele. Tomava lá banho, não tomava lá banho, mas tipo, estava lá no ambiente. Portanto, sempre foi nature estar a ver genitais e coisas de homem desde muito novo. Portanto, para mim não faz coisas. Eu não estou a dizer nada de chance. Que eu não sei bem por onde começar, pá. Mas é por aí, é tipo, isto foi aí que comecei. Eu ia ver os jogos do meu pai, estava lá a lançar as minhas bolas na tabela do lado. E pronto, foi aí que começou a aparecer o meu gosto pelo basquete. O meu gosto mesmo pelo basquete foi aí. Tipo, eu ia, comprava, a minha mãe comprava-me cenas de NBA, eu via vídeos, tipo, eu lembro-me de estar no CAC. Era o Clube Atlético de Queluz, foi um clube que eu tenho muita estima, e o CBQ também, outro exatamente a mesma estima, que foi onde eu comecei a jogar, tinha tipo 5 anos ou 4 anos, e pronto, tipo, os gajos acolheram-me bué da bem, acolheram a minha família bué da bem, e eu nunca tive problemas em jogar. Era tipo second, like I said, second nature, era tipo natural. Eu aprendi a driblar bué da fácil. Tudo sempre foi bué da natural. No basquete foi sempre tudo bué da natural. E isso, de certa forma, tipo, depois para hoje, fez ali um contraste engraçado. Eu posso até fazer isto, já. Não preciso de fazer a minha vida tipo coisa. Posso-vos dizer como é que eu sou hoje também. Mas é engraçado que o basquete sempre me deu uma confiança diferente. Tipo, eu sempre me senti um tipo, eu entro dentro de campo e sou. Sentia-me homem. Só que uma coisa que é interessante na minha vida é que eu dos. Acho que foi dos. Do José, portanto, quando eu nasci aos 11 ou aos 12, o meu pai foi trabalhar para Angola. E eu, dos 12, 13, que é aquela altura de sétimos anos, e não sei o quê. Isto é mais para a gente, não, para as pessoas que não me conhecem e estão realmente a querer ouvir o meu background. Quem me conhece provavelmente já ouviu isto várias vezes. Mas, tipo, eu, aos 13 anos. Estava numa escola, para colégio privado, e depois fui para uma pública. E o que é que aconteceu? Eu acho que essa diferença de meu pai estar fora e ficar com a minha mãe, porque era a família, eu tornei-me um homem da casa muito cedo. E agora estou só a partilhar Estamos a partilhar, eu e o meu pai estamos a partilhar essa tarefa de homem da casa. Porque eu de facto sinto que há coisas lá que tipo, eu influencio bué. Tipo, o clima do estado, o bem-estar. Toda a gente influencia, mas eu influencio o bué porque eu tive estes estresses todos. Eu dei muito estresse à minha mãe quando ela teve cá sozinha a trabalhar. E pronto, pá, quando o meu pai saiu, eu fiquei de custódia da minha mãe. E isso, e eu vivia com a minha mãe, com a minha avó, e com as minhas irmãs. Portanto, eram quatro mulheres e um rapaz de 13 anos. E foi muito complicado para mim. Eu diria que para mim foi muito complicado, tipo, lidar com isso sem ter, tipo, ali um homem, tipo, a dar-me. Não é que o homem saiba mais do que uma mulher, não é isso que eu quero dizer. É só, tipo, teres outro input. Não ser sempre tão da minha mãe. Mas o que me fez foi. O que isso fez foi que eu me tornasse, tipo, uma pessoa mais emocional. E por isso é que eu, tipo, chego aqui hoje. Muito grande parte do que me define é o trabalho que a minha mãe fez enquanto na minha adolescência, porque isso é quando nós estamos ali a desenvolver o cérebro, está ali. E eu, puf, com a minha mãe aquilo foi difícil, muitas discussões, mas agora já não há quase nada. Agora já está tipo, parece que estamos no mesmo barco, a remar para o mesmo lado. Mas ela não rema muito, tipo, agora já, tipo, eu já não quero que ela reme. Já não preciso que ela reme. Tipo, deixa-me remar agora eu um bocado. Estou a perceber? E pronto, quando o meu pai saiu, eu senti muita falta dele, porque era natural, tipo, eu jogava basquete, como jogava basquete nestes clubes, havia muitos torneios de putos. Em que tínhamos de ir, sei lá, íamos, neste caso, no meu caso era irmos para a ajuda e ficávamos lá a falar durante, ficávamos lá a tomar o um pequeno almoço e depois tínhamos um torneio para aí de 2 horas, eram para aí 7, 8 jogos, sempre ali, bim, 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 sempre a jogar. E de onde é que vem a minha grande frustração, grande parte da minha frustração? Vem de coisas que, tipo, frustração que depois foi para ansiedades e para medos e para essas coisas, foi tipo dos meus pais não me deixarem fazer o que eu queria fazer e não apostarem bem em mim, mas eles não fizeram isso com o mau objeto, com o mau, tipo, com más intenções, digamos. Eu acho que um bom pai nunca vai fazer isso. Os meus pais sempre foram bons pais. Eu é que não tinha bem noção disso. Com a minha adolescência, tipo, houve ali grandes, grandes stress. E vamos chegar aí. Vamos chegar aí. Agora preciso que vocês prestem atenção, porque esta parte deste podcast é meio mais seca. É meio mais tipo, epá, é o quê? Eu estou a fazer isto agora porque está a acontecer cenas hoje, ontem, antes de ontem, que eu estava tipo, pá, apetece-me já falar com eles. Então eu pensei, tipo, pá, vou pôr isto nos meus anos, e é tipo uma prenda para mim. Tipo self-care. Tipo ir ao psicólogo, assim, self-care. Self-love. Má fala, má fala. Mas, estamos sendo aqui. Eu ia com o meu pai a esses torneios. Aí uma das frustrações, era aí que eu estava. Uma das frustrações que eu não me apercebi, só me apercebi há pouco tempo, falando com o psicólogo, que agora já não vou, e são vocês. É isto aqui que eu estou a fazer, isto para mim é ir ao psicólogo. Eu estou a pensar sozinho. Só que está aqui uma cena a gravar que eu às vezes esqueço-me que está aqui. Então, uma grande frustração minha foi quando eu era puto. Eu tive um convite para ir jogar para o Benfica, isto aos 8 anos. E os meus pais escolheram que eu não fosse, porque o Benfica tinha, não apostava, diziam que o Benfica não apostava na formação, eles querem a miúdos com talento e não sei quê, e que se o Martim for para lá havia a equipa D, havia uma série de putos que estavam lá. Mas eu, se fosse pai, eu mandava o meu miúdo para lá. Porquê? Porque eu acho, honestamente, que tu, é para ver, se é para ver se tu és bom numa cena, pá, tu experimentas logo e vês se és bom ou não, e tentas um bocado, e tentas outra vez, e tentas outra vez, se gostares mesmo. Pá, se fizeres uma vez e não gostares, descarta, não vais. Não tens que ir, ninguém te está a obrigar a ir. Agora, o que os meus pais fizeram foi que eles escolheram que eu fosse por um caminho que era tipo, era-lhes mais familiar, eles conheciam mais os pais do CAC e do CBQ, então eu fui por esse caminho. Que eu não estou aqui a dizer que foi um mau caminho. Ouçam, eu fui. Mas. Ouçam, eu fui 4 vezes campeão nacional de formação, seguidos. E depois cheguei a sub-18, que é a altura. Pá, eram os campeonatos, se calhar, mais importantes e mais gratificantes de ganhar. E demos de choque, quem sabe, sabe, nas finais, nas Final Fours. Tipo, mas mesmo, tipo, nós perdemos para aí no máximo 10 jogos. Os meus anos, tipo, primeiro ano e segundo ano de sub-14, primeiro ano e segundo ano de sub-16, perdemos para aí 5 jogos. Ou seja, o núcleo veio mesmo de baixo, foi mesmo sólido. E ainda há manos aí com quem eu me dou. Ainda há manos aí com quem eu me dou hoje em dia. Uma das conversas estava gravada com ele, mas pá, falámos tanto e houve tantas referências de pessoas e nomes e depois a conversa fugiu para caminhos que não devia ter ido, que acho que não vai poder sair. Mas podia sair Bits and Pieces. Bits and Pieces? Bits and Pieces. Tipo de. Pá, podem sair uns bocados. Tenho de ver como é que se edita isto. Mas pronto. O facto do meu pai ter ido para Angola, pá, tal como eu estava a dizer, foi muito. Pá, marcou-me bastante. Eu senti muita falta dele. Mas. Eu senti que ele me deixou, de certa forma. Tipo, deixou. Não falava. Quando ele fazia um esforço para ligar. Mas eu já não sentia essa cena, porque eu senti mesmo que ele me deixou. Porque eu tinha, na altura, percebam que isto é sempre na altura, não é agora. Agora são sentimentos diferentes. Estamos a falar do meu background, mano. Agora é tudo sentimentos diferentes, não se esqueçam disso. Na altura, eu tinha tipo, a minha mãe. Eu tinha a sensação que eu não gostava dela. E tipo, quem eu gostava era do meu pai. E o meu pai é que basou. Ou seja, eu senti que tipo, o sonho de ser uma estrela da NBA ou um jogador na NBA, tipo, nunca vai acontecer porque eu tenho esta pessoa aqui que não. Pessoa aqui, reparem, eu nem dizia mãe. Tenho a minha mãe que não aposta em mim, tipo, nunca vai apostar em mim, nunca vai fazer, nunca me vai apoiar em nada daquilo que eu faço, mas ela fez tudo isso por precaução que eu continuo a achar. Há precaução e há precauçãozinha. E precauçãozinha é. Pá, deixa lá ver o que é que dá. Deixa lá ver o que é que dá. Se tiver um filho, ele pode fazer o que ele quiser. Mas primeiro eu vou pôr o puto a jogar à bola. Estás em Portugal? Vai dar uns toques. Vê lá se não sais daí. Vê lá se não sai daí um Ronaldinho. Raúcho, assim qualquer coisa. Vai dar uns toques, mete no desporto aí. Vai jogar a bola. Não tens de jogar basquete com o pai. Vai jogar a bola. Mas já, eu sentia que a minha mãe não me apoiava muito. E eu fiquei muito chateado com o meu pai, desde então. E pá, custou-me tipo, pá, ligava à noite e eu não queria falar com ele. Desse género, eu lembro-me deste tipo de cenas, lembro-me deste tipo de ocasiões em que eu não queria, não, pá, não, tenho, não quero ter nada a ver contigo, mano. Já não vale a pena. Tipo, tu bazaste, deixaste-nos aqui sozinhos. Nós ainda fomos lá a Angola e quando fomos lá a Angola aconteceu tipo uma cena que é, pá, para mim foi um bocado triste, mas eu tenho que dizer aqui, eu não posso ter. Tipo, filtragem neste podcast genuíno. O meu pai foi infiel à minha mãe. Eu posso simplesmente é tipo, fazer com que os temas não soem tão brutos. Porque eu quando
quero que uma cena seja bruta, eu consigo. Acreditem que eu consigo. E eu já fiz isso no passado. E o meu pai foi infiel à minha mãe, lá em Angola, e eu presenciei, mas pá, eu não vi. Eu só uni os pontos, porque eu tinha ido lá a Angola. Eu não sei se já saltei, mas se calhar já saltei, mas depois volta-se para trás. Eu tinha ido lá a Angola e. Epá, pronto. Tinha ido fazer uns estágios para a seleção de Angola. E quando eu fui fazer esses estágios, estava tudo a correr bem, e depois fomos fazer uns testes aos ossos. E os gajos eram todos gigantescos, mano. Eu estava tipo, mano, estes gajos não têm idade. Então, quando fomos fazer os testes aos ossos, foi o que se esperava. A maior parte deles tinha 19, 18 e eu estava ali tipo com 15. Não estava a matar, mas tipo, estava-me a safar. E pronto, eu vi, calculei umas cenas e o meu pai meio que foi. Pá, mentiu-me ali um bocado na cara, eu lembro-me disso, eu relembro-me das cenas, mas pronto, ficou aí. E eu fui muito. Pá, isso aí guardei durante muito tempo. Eu nunca disse a ninguém porque eu achava que a minha mãe não sabia. Eu achava que a minha mãe não sabia de nada, nada, de nada, de nada disto. Então eu guardei. Porquê? Porque tu quando és miúdo, tu não queres que os teus pais se divorciem. Tu fazes de tudo para que os teus pais estejam sempre bem. Tu queres ter uma família feliz. Tipo, eu odeio, tipo, quando está um clima tenso lá em casa. E eu sinto que às vezes eu é que posso, tipo, apaziguar a cena, tipo, ser um apaziguador. Ser um base, ser um moderator, tipo ser isso. Às vezes eu sinto que dá para ser isso. Qualquer um de nós deve sentir isso, pá. Honestamente. Tipo, estás lá em casa, tens tipo mais dois ou três irmãos. Tipo, se tu conseguires acalmar a tua mãe, é o mais importante. Porque o pai, mano, o pai já sabe, isto é um clichê que se diz. Tipo, quando a mãe está mal, tipo, a família toda em casa está mal. Tipo, está tudo bué de tenso, ninguém quer falar, ninguém quer dizer nada. Pronto, e eu fiquei muito chateado com o meu pai e nunca a nossa relação desde. A nossa relação não morreu quando isso aconteceu. A nossa relação morreu muito atrás. Tipo, muito atrás mesmo. Tipo. Quando ele abusou, já. Quando ele abusou, a nossa relação morreu aí, porque eu senti que ele meio que desistiu de mim, porque era ele que me levava aos jogos, era ele que íamos treinar aqui a Monsanto, que é onde eu estou. Tipo, era com ele que eu fazia tudo, não era com a minha mãe. A minha mãe era mais para a escola. A minha mãe foi ela que, quando eu entrei no Restelo, na secundária do Restelo, foi ela que chorou porque se eu não entrasse no Restelo eu ia para uma escola na Buraca. E eu era um puto bué da pequeno, mano. Eu ia ser comido vivo lá. Ou então ia por maus caminhos. Que. Não, que acabei por ir, yeah. Que acabei por ir e isso não. Lá está, não é, isto não é. Não há cá. Não há, eu tenho muito pouco vocabulário, não sei se já perceberam. Mas. Pá, tenho que trabalhar o meu vocabulário, é uma coisa que se trabalha, tudo se trabalha. Mas. Tipo. Não é uma questão de. Pá, racial de eu ir para uma escola na Buraca ou de ir para uma escola no Restelo. Conseguem perceber isso? É tipo, eu dos dois lados eu passei mal. Só que num eu passei mal de uma maneira mais ansiosa e noutro passei mal numa tipo, noutro passaria mal numa maneira de, ah, vais começar só a fumar mais cedo. Mas eu comecei a fumar acho que foi aos 18. Aos 18 ou aos 19. Deve ter sido por aí. Mas. Já não me lembro onde é que eu estava, talvez. Mas posso pegar na escola. Na escola primária onde eu tive. Na escola primária onde eu tive, eu tipo. Eu era um bully, meu. Agora que eu me lembro, eu era um bully. Disseram há pouco tempo. Que eu fazia bullying nesta miúda. Aí a coitada que. Eu lembro-me e ela agora está aqui na minha faculdade. Ela agora está aqui na minha faculdade. Eu era um bully para ela. Já não lembro o que é que eu fazia, mas pá, devia tratar-lhe bué da mal, devia gozar bué da com ela.
Eu era um bully. E são esses bullies que depois, tipo, vão, crescem para vir a ser as pessoas mais ansiosas de sempre e mais, tipo, borradas de sempre, não fazem nada, fazem tudo para que os outros curtam. Pá, são esses que se calhar vão curtir de ouvir isto, porque eu era um bully tremendo, tipo, eu não tinha outra personalidade, eu gozava com toda a gente. E pronto, outra cena que era engraçada era que eu jogava bué à bola, mas eu também levava a minha bola de basquete. E tu lá tinhas que ir sempre de mocassã. E tu chegavas à escola, trocavas, não sei o quê, e eu fazia os meus lançamentos. Mas eu tinha um melhor amigo nessa escola, e isso aí é que era bully, e eu nem sei como é que ele, tipo, viveu aquilo, meu. Porque eu depois ainda tinha a lata de ir à casa dele lanchar, tirar, tipo, ele era máquina à matemática, ia à casa dele lanchar, ia, tipo, tirar dúvidas, tipo, para o teste, a casa dele, a mãe dele adorava-me, e eu só, tipo, o obrigava a jogar basquete comigo. Tipo, a ganhar os meus ressaltos, tipo, ensinei-lhe a lançar, eu não sei se ele ainda sabe, mas ensinei-lhe a lançar. Estou-me a lembrar de bué da cena. Mas ensinei o gajo a lançar, e agora hoje em dia, tipo, já não há nada. Isto é uma cena que é recorrente, pá. É recorrente, tipo, a gente, tipo, a malta perder esta. Perder esta vontade de estar com pessoas que teve no passado. Por exemplo, desta escola, eu acho que dou-me, tipo. Agora, não, eu não me dou com ela, mas se eu a vir, eu falo com ela. Eu acho que agora, se vi toda a gente com quem eu já tive, tipo, eu vou lá. Estou a sentir isso. Estou mesmo a sentir isso. Tipo, eu vou lá e falo. Mas é uma cena que eu passei, tipo, foi difícil. Foi difícil ultrapassar isto. Porque depois de eu ter saído da secundária do Restelo, eu fui para a licenciatura. E eu, na licenciatura, a minha mãe tinha um plano para mim de vida, quase. Era quase um plano de vida. Que era fazer a escolaridade toda, não é? Até o terceiro ciclo. Depois fazer o secundário. Está tudo atrapalhado, mas está fixe, está fixe. Eu acho que está fixe. Eu vou curtir bem de ouvir isto. O secundário e depois. Depois do secundário eu ia para a licenciatura. E na licenciatura eu fazia uma cena que, para já, eu entrei em segunda fase. Isto agora está a dar backtrack, porque tem que ser. Eu, quando estava no secundário, eu fiz um. Este episódio vai ficar limitless. Limitless, não estou para os 45, estou-me a cagar. Mesmo até acabar de falar, até achar que já foi. O meu secundário foi muito melhor que o meu primeiro, que os meus primeiros, que o meu terceiro ciclo. Porque no terceiro ciclo era sétimo e oitavo, ou seja, eu tinha saído de uma escola em que eu era um bully, tipo, toda a gente me adorava, tipo, eu era bué da fixe. Isto se calhar já está no outro, mas no outro com o convidado. Mas eu era bué da fixe, toda a gente me adorava, parecia lá, tipo, com gandas ténis, era o gajo do basquete, não sei quê. E depois fui para uma escola em que eu, tipo, já não era ninguém. E esse sentimento foi, para mim, se calhar, dos piores, porque eu sempre senti que eu ia ser alguém. And don't get me wrong. Don't get me wrong. Este podcast não é para eu ser alguém. Este podcast é uma cena que eu preciso mesmo de fazer. Tu vais ouvir se tu achas que curtes, mano. Eu não te estou a obrigar a ouvir isto. Eu vou só pôr na história a dizer: olha, já pus. Já pus. Já pus. Para a malta que curte de ouvir. Porque eu já tive pessoas a dizerem que curtiram. Estás a ver? Não foi do podcast, mas foi do vídeo. E essas pessoas vão curtir do podcast, de certeza. Porque o vídeo sou eu. O primeiro episódio que eu fiz deste podcast sou eu, tipo, falar de nada, se calhar.
Que também é o que o Pedro Teixeira da Mota faz bué da vez nos podcasts em que não há lá André Pinheiros e não sei o quê. E aquilo é tudo muito mais estruturado. Isto é knowledge já de convidado. Que eu não sabia. Mas não muda a minha opinião. Eu adoro o gajo. Tipo, quero mesmo falar com ele. Yeah. Mas a minha... Eu quando estava nessa escola, nesse colégio privado, fui desde o berçário. Tipo, eu estava lá desde da bué. Tipo, eu sempre que eu ia, tipo, tinha os meus jogos ao fim de semana, depois aparecia na escola, ganha campeão, o Martim ganha os jogos todos. Depois havia uma cena que era o Compaler, que era tipo um inter-turmas, e nós saíamos da aula a meio e íamos jogar, e eu tinha aquela sensação de tipo... Ah! Ganda rei, vai sair, vai jogar, deixou a malta toda aqui a estudar e depois tem aula justificada, não sei o quê. Falta justificada, não sei o quê. Pá, muito fixe, era muito fixe essa sensação. Eu ia para lá ver um vídeo que eu tinha na Play, que era do LeBron, da história do LeBron, quando ele tipo, subiu ao... Tipo, a história dele. Era bem antigo o vídeo, era tipo, eu vi aquilo tipo em 2013 e era tipo... Ele, quando era puto, também nos AAU Games, que é tipo. Era tipo os torneios da ajuda, era tipo o que havia aqui. Eu via bué isso. Então, tipo, bué da louco, tipo, estar a ver e estar a imaginar, tipo, ei, se calhar vai ser igual. Eu pensava bué assim. Pensava bué assim. Bué irrealista, de certa forma. Tipo, não estava a pensar. Não é que não esteja a pensar direito. Porque isto não é... Eu não estou aqui. Eu já disse. Eu agora estou medicado. Eu não estou a ter esta conversa convosco. Tipo, estou de padrado. Eu já não vou fumar. Eu não vou fumar nunca mais. Eu não preciso. Tipo, eu estou a falar bué. E não fumei nenhuma ganza. Eu fumasse uma ganza. Estava aqui a dormir ao sol. Reparem lá. Mas eu vinha com esta ânsia de eu vou ter que ser alguém. Agora, eu não vou ter que ser alguém, mas eu, de facto, certo, isto que eu estou a fazer, eu sei que mais ninguém está a fazer. Mais ninguém fez ainda, porque eu nunca vi também. E eu sou um researcher, UX researcher. UX researcher. Mas, eu depois fui para o Restelo, e no Restelo a minha vida foi 7º e 8º ano, matraquilhos. Tipo, só matraquilhos. Era tipo... Trocar moedas de 2€ e ir a correr para os matraquilhos, tipo, para chegar lá e não está lá ninguém, e quem chegar é que paga primeiro. Já havia esse, tipo, já havia esse furtismo essencial da vida, essa ganância, já havia. Mas já, era só matraquilhos, não havia miúdas, isso nem existia, meu. E era aí que eu estava mesmo bem, mano, eu estava mesmo vivo. Eu comia, foi para aí um semestre inteiro a comer as sandes de atum da minha mãe, maravilhosas, que eu nunca deixei de comer. Comi ainda no internamento e no outro internamento também, as sandes de atum da minha mãe, vocês não estão a perceber. Aquilo é tipo uma dádiva. Mas, entretanto, chego ao 9º ano. E no 9º ano eu estava tipo, ok, para já, só para acrescentar aqui um ponto, eu quando cheguei ao 7º ano eu tive que fazer amigos, pela primeira vez. E isso sempre foi uma cena que eu, pá, eu não consigo, mas era uma cena, reparem, eu sempre foi, é tipo, era, agora já não é, ok? Tipo, eu agora estou bem diferente. Eu estou sempre a sorrir, meu. Estou sempre bué da bem disposto. Não consigo parar de estar bem disposto. Ainda não aconteceu uma cena má. E o que é que são cenas más? Eu não sei. E eu nem sou religioso, tipo, não há cenas más. Eu estou mesmo grato por estar, tipo, a fazer cenas, a fazer aquilo que me apetece. A falar como me apetece, a dizer o que me apetece. Estou mesmo grato por isso, por me deixarem fazer isso. Quem é que não me deixava? Era lá em casa que... e não era que não me deixassem, eles deixavam, só que ficavam chateados. E é normal que depois disso ainda fiquem chateados depois disto. Vai haver ali, eu sei que vai haver ali qualquer coisa. Estou mesmo a sentir. Mas também é para aquilo que eu não quero saber. Não quero mesmo saber. Mas, eu no 7º e 8º, eu era tipo, para fazer amigos, era sempre os mesmos também. Eu agarrava-me ali a um ou dois...
e ficava. Eu não conseguia fazer mais. Então, quando esses não iam, o Martim estava tipo, ou, para onde é que eu vou agora? Tipo, não sei para onde é que eu vou, não sei para onde é que eu vou agora. Eu cheguei tipo, sentava-me tipo sozinho, andava às voltas pela secundária do Restelo porque não sabia com quem é que ia ter. E isto depois mudou no. Eu tinha sempre o mesmo amigo. Sempre o meu amigo, fazia tudo com ele, ia à BP com ele, roubar gomas com ele, fazer tudo, mesmo tudo. Era interessante até vir falar com ele, porque eu sei que vai ser uma conversa tipo, uou, é tipo dois desconhecidos quase. Era tipo dois desconhecidos, e ele só ouvir isto, ele vai saber quem é alguém. Alguém que tiver a ouvir isto vai-lhe passar, ou vai ouvir o que é que o Martim tem estado a dizer. Tipo, do género. Mas era bem interessante porque a conversa ia ser tão awkward que às tantas eu sei que ia ficar natural. Eu tenho esse dom, meu, de a conversa está bué da má, mas vai começar a ficar boa porque eu estou interessado em saber, mano, como é que tu estás, o que é que se passa, o que é que andaste a fazer. Nananana. E isto não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Então eu, no nono ano, decidi que rien. Rien le matraque, rien le barbarité. Porquê? Porque o meu amigo saiu da escola. Eu fui tipo, lá à cena para ver as turmas e ele não estava lá. Pá, os meus olhos ficaram em água, eu não sabia para onde é que ia. E estava tipo, eu passava os intervalos na aula, eu estava tipo na aula, tipo com medo. Eu queria ir para a aula, eu queria ir para a aula, eu quero ir para a aula, só quero ir para a aula, não quero sair da aula. Que bom que se está aqui. Eu ficava a falar com professores, a meter conversa com eles. Pá, quem ficasse ao pé do pavilhão, logo ao pé do pavilhão da próxima aula, eu ia logo para lá. E eu lembro-me de uma vez eu perguntar à minha mãe: mãe, olha, eu perdi este amigo, ele já não está lá na escola, não sei o quê. E a minha mãe o que disse foi tipo, olha, fala com estes, com os amigos da minha irmã, tinham acabado de sair do nono ano, e quase todos que fizeram o que os meus amigos depois também fizeram, foram todos para o Restelo. E eu mandei uma mensagem a um deles a dizer assim: olá, posso passar o intervalo convosco esta semana? Epá, e eu colei-me ali de uma maneira, tipo, e a partir daí vieram logo muitas mais inseguranças, tipo, de eu nunca sabia o que dizer, estava sempre muito calado, tinha medo de falar, tipo, eles sabiam que eu era o irmão que eu era o irmão da Alicia, mas tipo, pá, eu sentia que estava tudo ali à espera que eu falasse e que fosse engraçado, porque a Alicia é engraçada, é uma miúda, tipo, é interessante, engraçada, tipo extrovertida, se quiser. Mas já, eles estavam sempre à espera que tipo eu falasse. E meio que ninguém, houve ali uma altura em que meio que ninguém sabia quem é que eu era também. E isso também teve de se explicar, deve ter sido explicado por essa amiga a quem eu mandei a mensagem. Mas ganda props, tipo, ainda sigo. Também pode ser um interessante de vir cá falar, tipo, de saber o que é que ele sentiu. Quando eu mandei isso, porque eu gostava mesmo de saber o que é que essas pessoas sentiram de mim, tipo, o que é que. Porque isto é o meu psicólogo, mano, mas isto pode ajudar outras pessoas que sintam a mesma coisa. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito realmente nisso. Tipo, eu sinto que não estou a ser egoísta para nada. Se estiver a ser egoísta, é um egoísta bom, porque tu só vais ouvir isto se te apetecer. Mas já, eu tinha grande stress, tipo, de ir a festas. Festas de 16 na altura, tipo, a primeira festa que eu fui foi de uma miúda que eu tinha ganda panca na altura, porque começou a aparecer, tipo, eu saí dos matrecos e comecei a ver, tipo, caras novas que não pareciam de gajos com buço. Eram caras, bonitas, elegantes, extraformosas. Mas já. Pronto, e eu comecei a ter as minhas pancas, comecei a ter os meus, tipo, os meus gostos, tipo, gosto mais desta miúda, não sei quê, nananana. E elas, uma vez fui a uma festa que a minha irmã também foi, Epá, e nessa festa eu estava uma pilha de nervos, tipo, a comer, a tremer das mãos, tipo, com medo de me sujar. Tipo, fui com o maior drip que eu tinha, tipo, com as roupas que eu mais adorava. Tipo, isto sou eu no nono ano, ou seja, já tinha pá aí. Quê? 15? Porque eu faço anos em dezembro. Estou quase mesmo quase a fazer anos, pá, eu tenho que fazer isto. É depois deste eu começo a ver como é que se vai arranjar o esquema para eu fazer o podcast e publicar aí nas redes sociais. Mas começaram a aparecer essas pancas, começaram a aparecer essas inseguranças em relação a miúdas e onde é que eu estou quando eu estou numa festa. Foi das primeiras vezes que eu saí, mas mandei-te lá tipo às 11. Eu só comecei a sair tipo aos 18 anos. E foi igual para todos. Foi igual para toda a gente lá em casa. Tipo, a minha mãe não mudou o coisa, que eu acho que isso é uma cena errada. Tipo, as cenas vão mudando, mano. Eu não estou a dizer que eu ia ficar chateado se a Laura. Se calhar ia, mas é mais tipo por aquele paternalismo, estás a ver? Eu não quero que ela se magoe, não quero que ela comece a beber, porque eu sei o que é que se passa na noite, meu. Estás a ver? Eu sei o que é que se passa na noite, eu não estou ali tipo otário. Mas estou. Tipo, eu bebi, eu durante muito tempo, durante sempre, mano, eu bebi para me rebentar todo, porque eu não tinha confiança nenhuma para falar com mulher nenhuma na minha vida. Nunca tive. Tipo, e quando tenho, é tipo. Foi só recentemente. Foi só recentemente. Eu ou estava todo padrado, ou estava bêbado, ou estava tipo. Pá, tenho mesmo, 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 mesmo de falar. Ou então, elas chegavam aos meus pés. Tipo, aproximavam-se e falavam. Tipo, tinham coragem de vir falar comigo, porque eu sei que a minha cara não é inevitable a ninguém. Mas agora eu acho que já é, pá, eu estou sempre a sorrir, meu. Eu genuinamente tenho dúvidas porque é que há vezes em que as pessoas não vêm falar comigo, mano. Por exemplo, este gajo está aqui a passar. Vem-me bater aqui no vidro. Vem, 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 vem. Não, estás a ver? Não vêm. As pessoas não querem. E eu estava a sorrir para ele. E não houve tipo aquele, sabem? Aquele abanance de cabeça com dois lábios para dentro. Sim. Abanança, inclinança. Assim. Mas pronto. Licenciatura. Não, saltei. Secundário. No secundário já foi mais sué. 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 Já foi mais suave. Secundário já foi mais suave. Porque logo ali eu tinha um dos meus amigos que eu tenho de hoje em dia. Um não. Um, dois, três. Alguns boés que ficaram do secundário do secundário ficaram para hoje em dia que tipo estão mesmo tipo é quase não é, não diria diário, mas tipo semanal vai-se arranjando ali qualquer coisa. Os outros tipo às vezes é mensal, outras vezes é daqueles que é mesmo um ano ou 6 meses, mas está sempre tudo lá. Todos os que eu tenho está sempre tudo lá. Está sempre tudo lá, tipo é chegar, conversar e bazar. Chegar a conversar as horas que forem necessárias e bazar. Não há esse stress de estar tá awkward, não sei quê, não há. Isso não existe para mim. Tipo, awkward é uma cena que eu falei com o psicólogo. Awkward é uma cena que tu sentes, és tu que estás a sentir. Tu não sabes o que é que a outra pessoa está a sentir, mano. Não sabes, mano. Se calhar és só tu. A vida és tu, mano. Por isso, não quer conversas por aí. Mas já, no secundário eu tive a minha primeira miúda. Que me trouxe problemas de. Epá! Digamos. Isto foi 12º. 12º ano. Primeira miúda que eu tive. Ou 11º. Já não tenho a certeza. Mas conhecia. Epá! Foi de loucos, meu. Eu tinha tipo 16, 17. Nunca tinha beijado ninguém. Nada. Nada. Ninguém. Tinha amigas, tinha tido uma crush durante bué da tempo, que essa aí, pá, olha, infelizmente nunca mais. Estávamos. É aquelas cenas que eu disse, estamos para combinar, mas depois ninguém fala com ninguém e nunca dá em nada. Mas. Então, eu falei com. Estava a falar com um amigo meu do basquete, da bué, era tipo do tempo de sub-14. E ele tinha namorada. E a namorada, ele disse para irmos a uma praia e nessa praia, tipo, bora. Eu tenho a minha namorada, mas veio uma amiga também. E eu fui também. Epá, e quando chegámos a essa praia, estivemos lá a jogar umas cartas, eu bebi uns copos. Lá está, tipo, eu ensinei-me a mim mesmo que para falar e para sacar gajas, tipo, tu tens que beber copos e literalmente não tens. Tu tens que aprender a falar. É difícil. Eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Juro. Juro aqui que eu ainda não tenho. O que eu tenho é, eu consigo pôr-te amiga minha. Porque senão eu vou logo para aquele game de epá, nojento. Nojento de deixar horas a responder, não sei o quê. Isso depois fala-se. Mas já fomos para uma praia que eu não sei onde é que é bem a localização, mas é tipo na Marginal. Há lá uma zona que está sempre com barcos atracados. Então nós fomos para aí e jogámos uma cartada, não sei quê. E eu já. O meu game foi tipo. Eu. Isto no 12º ano. O meu game de nada, que eu não tinha, foi. Ela estava deitada, tipo, braços para o chão. Os meus amigos tinham ido dar uma volta. Ela estava deitada com os dois braços para o chão. E eu vou lá e meto tipo o meu braço. E isto, olha. Se a carapuça serve, serve. Não quer, não venham chatear a dizer que eu tenho que apagar isto porque estou a ser, estou a detalhar. Eu não estou a detalhar nada, meu. Isto é meu. Mas eu vou lá, meto tipo o braço à volta, tipo deito-me ao lado, meto tipo o braço à volta dela e pergunto, olha, queres ir ali falar? Tipo, ela disse, como é óbvio, ah, mas podemos falar aqui, não sei o quê. Tipo, era óbvio o que é que eu queria, só que tu nunca, eu nunca sei como é que eu digo e expresso que quero. Que quero exercer o troca-língua. O movimento troca-língua, troca-saliva. Troca-saliva, já. Mas nunca sei como dizer. É bué da estranho. Eu nunca, não sei, não, já perguntei a muitos amigos como é que fazem, não sei o quê. Mas ainda não tive uma resposta certa, porque se calhar ninguém sabe, mano. É sempre, é uma cena tão awkward que ninguém. Ah, não, não é nada. Que ninguém deve. Que ninguém sabe bem. Ninguém sabe bem. Tipo, tu não podes agarrar na pessoa e começar, estás a ver? Porque isso é brutíssimo. Mas depois, tipo, estás ali, não sei o quê. Então, tipo, pronto, ela lá se levantou, acho que percebeu, e depois estivemos lá. Aos beijinhos, para a primeira vez. Pá, e para mim foi aquilo, foi uou, foi cena de outro mundo. Eu queria tipo continuar até a noite, até nascer o sol, meu. E depois eu lembro-me que o meu pai já tinha voltado de Angola, porque o meu pai voltou em Angola, acho que foi um bocadinho, acho que foi pós-Covid. E acho que foi depois do Covid o meu pai voltou. E com essa miúda vieram bué de problemas, porque eu apaixonei-me de facto. Foi a primeira miúda que eu tive, eu apaixonei-me, eu menti-lhe bastante, traí-lhe também e já lhe contei. Portanto, isto não é novo para ela. Eu contei-lhe que traí quando tipo tinha. Quando eu saí do meu primeiro internamento, do meu primeiro surto, tipo, eu decidi que queria falar com pessoas outra vez. Não estava a gravar, mas eu decidi que queria falar com pessoas. Eu tentei combinar com ela, pá, um café. Ela aceitou. Ela agora tem namorado. Mas, tipo, eu tentei falar com ela e tipo, o que me sai da boca é que eu traí. Eu traí 3 vezes. Portanto, eu percebo que ela agora não queira falar comigo nunca. Nunca mais, ela nem me quer ver a cara à frente. Mas, pá, eu curtia mesmo bué. Porque eu sinto que eu também me bué da crescida, mano. Só de estar a fazer isto, a expressar-me, tipo, e mesmo assim a manter, tipo, muitas coisas que, tipo, porque ela também não foi muito correta para mim, tipo, em cenas ela não foi muito correta, portanto aquilo foi tipo meio recíproco, tipo, quando nas cenas, quando há ali discussão, mano, os dois lados estão mal, os dois lados estão certos, mano, é uma coisa que a minha mãe costumava dizer muito, costumava, não costuma dizer bastante.
Então, quando eu chego a casa, contar ao meu pai: aí, pai, tive com uma miúda, não sei quê, damos beijinhos, fifi, fi, fi. Não sei o que é que vão interpretar com o fififi, mas foram só beijinhos. Meu pai ficou bué da contente, estávamos os dois a pintar a casa. Só que depois, rapazes, ela deu-me com os pés, pediu-me espaço. E quando ela me pediu espaço, epá, foi difícil, foi muito difícil. Chorei no banho a ouvir uma música que ela me tinha mostrado. Era a música dela. Até ainda hoje é. Trapézio, do Virtus. Não estou a tentar conquistar. É só porque eu reparei sempre em tudo. Eu reparo mesmo sempre em tudo. Tudo o que eu fiz na minha vida, eu reparei em tudo. Porque eu sempre quis agradar toda a gente. Para que toda a gente gostasse de mim. Para que eu conseguisse, tipo, ter o maior, tipo, número de amigos sempre. Tipo, sempre fui assim, mano. É uma cena. E eu agora estou só tipo, mano, não gostas de mim? Não gostes. É esta mentalidade que eu quero passar para os meus amigos. Tipo, eles provavelmente, alguns, vão ter tipo vergonha de mim por eu estar a fazer um podcast, não sei o quê. Mano, olha pá, se tens vergonha, então é porque de facto não devíamos mesmo ser amigos. Não concordas com aquilo que eu estou a dizer. É só por isso que tu tens vergonha de partilhar ou de dizer, olha, o podcast do Martim está louco. Porque está a bué da louco, mano. Eu estou mesmo a sentir isto, está a bué da louco. Eu já estou a sentir que estão para aí 500 mil pessoas a ver. A ouvir, desculpa. Mas já, eu também, eu digo aqui, eu estava a ser gandacão, eu tipo estava a perguntar a bué, tipo sempre onde é que ela está, não sei o quê. Mas tipo, imagina, eu sei que isso deve ser doseado. Mas se eu estou interessado em saber onde é que tu estás, mano, é suposto eu perguntar-te ou não? É suposto eu perguntar-te, olha, vim agora aqui ao café, queres-te comprar alguma cena? Estás a ver? Mas no caso, não foi assim. No caso, foi tipo, alguém comentou numa cena, do, num Insta, numa fotografia de Insta dela, e eu fui lá perguntar, quem é que é este gajo? E ela, pá, ficou logo tipo, pé atrás, e pronto, pediu-me espaço. Mas depois pediu-me espaço e eu, I came back. Passado 2 semanas, tipo, eu voltei a. Voltei a tentar falar e depois ela encontramos-nos no Mac e ela disse-me que era para ir andando, encontramos-nos no Mac e ela disse-me que não precisava tanto tipo, de estar comigo quando estava com outros gajos. Pronto, basicamente. E foi aí que eu chorei no banho. E depois vieram muitas inseguranças com raparigas por causa disso, porque eu tive de começar a ver tipo Top G vídeos aos 15. E isso tipo bateu-me ali, tipo Top G vídeos é a pior cena, é a pior merda mesmo. É a pior merda que tu podes ver com aquela idade que está a ser exposta a putos também ainda hoje em dia. Tipo, é a pior cena que tu podes ver, tipo, Top G guys que falam dessas cenas, mano. Mano, não vejas, mano. Eu na altura não vi o Andrew Tate, mas se eu visse o Andrew Tate aí, a personagem que eu ia ficar era mesmo tipo, não sei, nem quero imaginar. Mas eu via tipo um gajo mais soft. Eu não me lembro o nome dele, era tipo um Cody, um gajo tipo assim, um Corey, uma cena assim. Mas também não interessa, o gajo também o que dizia era tipo, deixa de responder ou demora mais tempo ou não sei o quê. Que tipo, é verdade, mano. Tu tens que mostrar que não estás interessado, mas tu não mostras que estás interessado, tipo, forçando que não estás. É tipo, vai fazer as tuas cenas, vai fazer o que tu tens a fazer e depois respondes. Se demorares mais tempo a responder, eu só demoro bué tempo a responder, porque eu tenho um time limit no Insta. Eu vou ao Instagram quando me apetece mesmo, quando me apetece, tipo, publicar alguma cena ou estar ali a scrollar uma beca, porque também faz parte, tipo, querer estar up-to-date, tipo, com as cenas. Tipo, eu não estou a dizer que a internet vai deixar de existir, mas eu estou a dizer que, tipo, as pessoas devem controlar mesmo, bué, aquilo que vêem. Aquilo que vêem. Tipo, tu deves controlar mesmo, bué, aquilo que tu vês. Eu, por exemplo, eu só vejo, tipo, a única. O que é que eu vejo? Eu ouço música, eu ouço o podcast do Pedro Teixeira da Mota, vejo primos, e depois é só motivation ouvidas. Portanto, eu só vejo, tipo, 4 cenas. Eu hoje de manhã acordei e, tipo, a minha mãe
virou-se para mim e eu estava de fone já. Eu estava a ouvir Conor. Tipo, eu para a escola curto de ouvir Conor. Mas também tens bués, mano. Tens tantos. Só não deves é ouvir aqueles que são tipo ganda mashup de bué gajos a falar. Eu acho que é mais impactante ouvir sempre o mesmo. Porque tipo, ficas a par da experiência dele. Mas já divaguei. Entretanto, a miúda não deu certo porque pá, a primeira vez que nós tentámos fazer amor, aquilo não resultou para mim, tipo, eu fiquei muito nervoso e ela não teve uma reação boa também. É capaz de ter ficado tipo desapontada com ela, porque eu não sei o que é que isso se sente, eu não sei o que é que as pessoas sentem, o que é que as miúdas sentem. Era interessante vir aqui uma miúda também, vir falar tipo do que é que nós sentimos quando tipo quando o gajo murcha. Foi como aconteceu, eu murchei completamente ao pôr, murchei, desculpem lá o grafismo, murchei. Vocês não sabem quem ela é, portanto, murchei. E eu murchei, ela não teve a melhor reação e pronto, a partir daí eu tive sempre muito medo de voltar, porque eu tinha medo que ela tipo quisesse bazar para outras pessoas, mas a nossa relação durou 8 meses. E depois durante esses 8 meses tipo, eu comecei a trair porque achava que pá, não é que eu tenha esteja a pôr as culpas no meu pai, mas é que para mim tornou-se tipo, epá, é uma ceninha aí qualquer que acontece, mas também não foi nada. Mas eu fiz 3 vezes, isso aí já é dar corda ao berdigote. Dar corda ao berdigote, não sei se isso existe, mas dar corda ao berdigote. Mas já, depois entretanto cheguei à licenciatura, não é? E na licenciatura. Eu fui ao estágio, já estava a ser convocado. Tipo, a miúda ter aparecido foi das melhores cenas. A miúda ter aparecido foi das melhores cenas. Trouxe uma confiança tipo, para a vida, que é importante. É fixe, tu tens uma miúda, tens alguém ali que gosta de ti, que quer saber tudo sobre ti, quer saber onde é que tu andas. Isso é bué fixe teres isso. Mas não deves tipo, basear também a tua vida nisso. Tipo, há outras coisas que têm que estar tipo 100% tipo on, tem que estar a andar. Não podes estar tipo a basear a tua vida em tipo, preciso ter gajas. Porque eu já fiz isso. Tipo, eu já tive a minha ordem de cenas, tipo toda mal coisa. Mas teve sempre lá o basquete, teve sempre lá as miúdas, teve sempre lá a minha família, como é que eu estou com a minha família e amigos. Tiveram sempre todos lá. E agora eu só troquei a ordem, meu. Tipo, é família, depois basquete e depois miúda, tipo, pá, é o que é, estás a ver? Vai ser sempre o que é. Vai ser mesmo sempre o que é. Tipo, tu podes gostar muito, mas às vezes não está a resultar. Phonics. Agora. Já me lembro. Era tipo basquete. A miúda tipo, trouxe-me boa disposição. Eu comecei a jogar melhor basquete. Comecei a jogar muito melhor. Deu-me muito, muito da confiança. Tipo, trouxe-me cenas bué da boas que eu não sabia que tipo, dava no basquete, que eu conseguia. E eu fui chamado à seleção pela primeira vez. E lá na seleção, tipo, não, nós falámos muito pouco. Eu achava que ia estudar na seleção porque depois conseguia ir à época especial, mas nada disso aconteceu. Porquê? Porque lá na seleção é um bocado mais rígido, tipo, tens mais treinos, não estás sempre cansado, não tens nada para, não é, não tens nada para fazer, é queres dormir. Então, eu acabei por não estudar nada, tinha anulado a matrícula de matemática e não consegui. Tinha anulado a matrícula de matemática e eu estava num explicador mesmo. Epá, não consigo olhar para este gajo. Não consigo olhar para este gajo. Hoje em dia, claro que consigo ter uma conversa. Porque nada do que eu estava a fazer na explicação me ajudou em nada. Aquilo era. Ele estava a me dar outra matemática. Outra. Nem quero ir por aí porque isso só me irrita. Mas. Pronto, eu entrei em segunda fase na licenciatura e eu quando entrei em segunda fase, pá, já tinha lá um amigo que por acaso era, não era amigo, era um conhecido que era amigo do meu grande amigo do sétimo ano. Ou seja, foi só chegar lá e ele já tinha meio que um grupinho de malta feita, tipo um grupinho só de miúdas feita, e eu, pronto, eles acolheram-me. Eu tinha sido operado ao braço, estava todo coitadinho, eles acolheram-me fixe e eu não tive que fazer amigos nenhum. Tipo, foi só conhecer aquelas 8 ou 9 pessoas, que agora, tipo, infelizmente também, pá, eu não sou, eu nunca fui essa pessoa, mano, de continuar a procurar as pessoas, nunca fui. Então eu perco bué amizades, meu. Acho eu. Eu acho que eu perco amizades porque eu, tipo, faço isso. Não sei se alguém se consegue relacionar com isso, mas não sei se sou a única pessoa que perde amigos. Claro que não sou. Mas já, tipo, deixei de andar com bué da gente. Uma miúda até me bloqueou no Instagram por causa de um stress que teve com a minha ex-namorada, com uma ex-namorada que eu tive. A ex-namorada que tenho muito carinho, todas as raparigas com quem eu tive, tenho muito carinho mesmo, muito mesmo. Não tenham dúvidas disso. Eu posso ter dado ghost, não tô, e isto não é para estar a ser engraçado, é mesmo. Eu posso ter dado ghost, mas se tu ouvires isto aqui com paixão, tipo, tu percebes percebes a minha dor, meu, percebes o que é que eu passei, mano. Então, tipo. Basicamente com todas as raparigas com quem eu depois tive, mano, eu tive de dar ghost porque eu não conseguia pôr um preservativo. Basicamente é isso. Mas tipo, eu ia, chegava à altura de baixar as calças e o Martim. E aqui para casa. É para ter que ir para casa agora, desculpa. E ah pá, e essa cena da virgindade sempre foi uma grande cena para mim. Tipo, eu às tantas comecei a dizer a pessoas. Porque eu achava que isso me ia tirar um peso. Uma psicóloga até fez uma analogia engraçada, que era tipo um tijolo. Eu tinha este tijolo nas costas. Então eu tirava o tijolo e eu dava a esta pessoa. Tipo, o tijolo é a virgindade, é esta dor que eu tenho, este problema que eu tenho. E eu atirava para as pessoas. Mas era como se eu desse a essa pessoa e depois eu ia para casa e eu estava tipo, mano, porque é que eu acabei de dizer a este gajo que eu sou virgem? Estás a ver? E há pessoas que sentem isto com serem tipo gays, com serem tipo. Não sei mais. Não sei mais. Há mais cenas. Há mais cenas. Ok? Há mais cenas. Bis, por exemplo. Pronto, há mais cenas do que isto, tenho a certeza. Mas. Pronto, na licenciatura eu estava-me a cagar para aquilo, fiz aquilo com uma perna às costas, não quis saber mesmo nada, porque eu queria chegar ao fim. Chegar ao fim significava, ok, agora eu vou fazer um ano só de basquete. E esse ano só de basquete foi um ano interessante. Foi um ano muito, muito, muito interessante. Mas chegámos a 1 hora, malta. Tenho muita pena. São currently 1h55. Eu tenho que ir comer. E amanhã, que é sexta-feira. Ou se calhar. Não, tem que ser amanhã. Tem que ser amanhã. Mas já tenho aí uma cena planeada. Mas amanhã, que é sexta-feira, eu vou arranjar um tempinho e vou falar da segunda parte do meu background. Que é agora esta que eu sou mais velho. Portanto, nice. Olha, ficou aqui uma. Ficou aqui bacana. Acho que ficou aqui bacana porque a próxima. Acho que o próximo também vai ser tipo 1h45. Não tenho certeza, mas já. Without anything further to say, queria que vocês tivessem um excelente dia. Porque são 2 aqui, não sei que horas são, mas continuem a ter um excelente dia e vamos para cima.